Gestão Social e Cidadania.
Olá, bom dia para você que está ouvindo a Unijuí FM. Está começando agora o Gestão Social e Cidadania, neste sábado, dia 12 de abril. Na programação de hoje, a gente vai conferir uma entrevista com o assessor técnico da área de cultura da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, falando sobre o primeiro Fórum Nacional de Cultura dos Municípios, que acontece em julho. Teremos também uma entrevista com o professor Enio Silva, falando sobre a Conferência Territorial de Economia Solidária, um evento abrangente às regiões do Cored da Região Funcional 7, do Noroeste Colonial, Missões, Celeiro e Fronteira Noroeste, e a parte da Região Funcional 8, Alto Jacuí. A conferência reuniu representantes de empreendimentos da economia solidária e representantes de entidades que apoiam a organização e funcionamento de empreendimentos, além do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário e entidades ligadas ao governo estadual e municipal. Ela terá continuidade a nível estadual e nacional. Ainda no Gestão Social e Cidadania, você fica também com as informações das notícias da semana. Confira agora no Gestão Social e Cidadania, aqui pela Unijuí FM, o quadro A Voz do Cidadão, a entrevista com o assessor técnico da área de cultura da Federação, José Carlos Martins.
A Voz do Cidadão.
A FAMURS irá promover, entre os dias 15 e 16 de julho, o primeiro Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Cultura. O evento será realizado em Porto Alegre, em paralelo à 21ª edição do Fórum do Conselho dos Dirigentes Municipais de Cultura do Rio Grande do Sul. Nós estamos em contato, neste momento, com o assessor técnico da área de cultura da FAMURS, José Carlos Martins. Muito obrigada por nos atender. Como é que vai funcionar este evento? Qual é o objetivo dele? Bom dia.
Bom dia, Sueli. De antemão, agradecendo a oportunidade de estar falando contigo, teus ouvintes, né, da Unijuí FM. Dizer que, na realidade, a FAMURS e o CODIC, Conselho dos Dirigentes Municipais de Cultura, são pioneiros no Brasil na realização de fóruns ligados à área da cultura, especificamente às gestões municipais. O CODIC estará fazendo 21 anos agora no dia 12 de maio, e nós estaremos fazendo em julho o 20º, né, também primeiro fórum. A cada ano, a cada aniversário do CODIC, faz-se um fórum estadual. E é o maior fórum do Brasil no gênero, né? E buscamos ampliar cada vez mais, qualificar o fórum cada vez mais, e entendemos que nós estamos, de certa forma, um pouco isolados do Brasil, até por ser um dos raros fóruns, né, de dirigentes municipais que existem no Brasil. Estive agora recentemente em Santa Catarina, e a FECAM, a federação lá, realizou o quarto fórum, a gente esteve participando, né, dos gestores municipais. Nós entendemos que essa aproximação é fundamental para que a gente possa entender um pouco mais sobre esses Brasis que temos aí tão de distintos, né, e tão diferentes em cada região, mas com problemas muito similares, e que a gente entende que conversando, nos conhecendo, com certeza vamos conseguir resolver esses problemas. Mudam-se os sotaques, entende, nesse Brasil, mas as preocupações, principalmente com políticas públicas de cultura, no que se tange à implementação do Sistema Nacional de Cultura, no que se refere à perenidade dessas ações, ela é de um modo bem generalizado no Brasil, né? Então, o fórum acho que vem contemplar exatamente, nós fazemos uma espécie de mapeamento deste Brasil, aonde os estados que estão organizados, né? Porque infelizmente não são todos que têm essa organização como nós temos aqui no Rio Grande do Sul.
Tá certo. Na ocasião também serão entregues premiações.
Prêmio CODIC FAMURS, que já está na sua quarta edição, ele é um prêmio bianual, começou em 2008, e nós estamos também é estranho, parece estranho dizer isso, mas é o único prêmio no Brasil que faz um prêmio ao gestor municipal que investe em cultura, que destina parte do orçamento da prefeitura para investir em cultura diretamente, ou num grupo de teatro, ou num grupo de música, ou em cinema, ou em artes visuais, enfim, em literatura. Então, a proposta são 8 categorias, e essas de premiar o gestor, né, através desses ao longo de 2 anos, os projetos que foram realizados, né? Uma premiação considerável, tem em dinheiro, prêmio em dinheiro e troféu. E isso faz parte também de uma das atividades deste fórum, da 20ª edição do Fórum Estadual e da primeira edição do Fórum Nacional.
Ok. E no que se refere à programação, terá seminários, participação de autores, como é que vai funcionar? Tem alguns nomes para se falar?
Olha, na realidade nós estamos construindo, né, juntamente com os dirigentes municipais. O CODIC é organizado nas 27 regiões que a FAMURS é dividida no estado, e agora, dia 8, tivemos uma reunião aqui geral dos coordenadores dessas 27 regiões. Passamos uma proposta, eles estão voltando para os seus espaços, conversando com cada gestor municipal, colhendo informações, colhendo sugestões, e na próxima reunião do dia 15 de maio, estarão trazendo as sugestões de todo o estado, e nós vamos estar compilando isso e fazendo, fechando principalmente os painéis. Mas, na realidade, no primeiro dia, pela manhã, uma abertura oficial com vários convidados do Brasil que estarão presentes aqui, desde a ministra, não confirmada ainda, mas o convite já foi realizado, a ministra Marta Suplicy. E depois são 3 painéis, uma tarde e manhã e tarde do próximo dia, né? São 2 grandes painéis, com espaço aberto à plenária de fazer suas interlocuções, né, suas perguntas aos painelistas. Mas estamos fechando ainda toda a temática, né? Eu acho que é um momento muito importante, inclusive, dos municípios e das regiões poderem dar a sua contribuição, né, na construção desse fórum.
A gente conversou com o assessor técnico da área de cultura da FAMURS, José Carlos Martins, trazendo informações sobre o primeiro Fórum Nacional de Cultura dos Municípios, que acontece em paralelo com a 21ª edição do Fórum do Conselho dos Dirigentes Municipais de Cultura do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela sua participação. Tenha um bom dia.
Obrigado. Um bom trabalho.
Notícias da semana.
Votação do PNE é adiada para 22 de abril. A votação do Plano Nacional de Educação, PNE, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa o projeto, foi adiada para o dia 22 de abril, a primeira terça-feira após a Semana Santa. A expectativa era que a votação fosse concluída na quarta-feira, dia 9, mas a sessão, que durou pouco mais de uma hora, foi suspensa com o início da ordem do dia no plenário da Casa. O relator, deputado Ângelo Vagnoni, apresentou mudanças na questão do financiamento da educação e que dá maior responsabilidade à União do repasse de recursos e estados e municípios. Apesar da questão ser polêmica, o debate pautou-se novamente pela questão de gênero. O Plano Nacional de Educação estabelece metas para a educação a serem cumpridas nos próximos 10 anos. Entre as diretrizes estão a erradicação do analfabetismo e a universalização do atendimento escolar. O plano também destina 10% do Produto Interno Bruto, PIB, para a educação, que atualmente são investidos no setor 5,3% do PIB brasileiro. O presidente da comissão, deputado Lelo Coimbra, espera que no dia 22 ou 23 a votação seja concluída, mas prevê que ainda ocorrerão muitos debates. O relator faz uma alteração no ponto de polêmica que está travando as discussões, retomando o texto da Câmara, que são as diretrizes do Plano Nacional de Educação, a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual. A redação contraria grupos e parlamentares ligados a instituições religiosas e que estavam presentes na sessão. Eles defendem que a questão de gênero e orientação sexual não sejam tratadas na escola. Uma estimativa da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e da Associação Nacional de Pesquisas em Financiamento da Educação mostra que o repasse do governo federal aos estados e municípios passaria de 9 bilhões para 46,4 bilhões. Subiria do equivalente a 1% do Produto Interno Bruto para 2% do PIB nas atuais condições. Comissão aprova relatório de MP que destina 1,97 bilhões para 9 ministérios. A Comissão Mista de Orçamento, CMO, aprovou na última quarta-feira o relatório da Medida Provisória 637 de 2013, que libera crédito extraordinário de 1,97 bilhões para assistir lugares atingidos por desastres naturais e para despesas imprevistas e urgentes. A medida ainda precisa ser votada pelos plenários da Câmara do Senado. A medida provisória abre crédito extra para 9 ministérios e a maior parte dos recursos, 1,31 bilhão, será destinada ao Ministério da Integração Nacional para assistir localidades atingidas por desastres naturais, a exemplo das enchentes que atingem os estados do Acre e de Rondônia e da estiagem em São Paulo. A MP também destina recursos para os Ministérios do Desenvolvimento Agrário, 440 milhões de reais, para cidades, 53,9 milhões, para esporte, 28,9 milhões, turismo, 40,4 milhões, para agricultura, o equivalente a 37,3 milhões, para educação, 10,9 milhões, justiça, em 10,6 milhões de reais, e para saúde, 45,6 milhões. Rio Grande do Sul atinge meta de vacinação contra o HPV. A campanha de vacinação contra o papilomavírus humano, HPV, encerrou-se oficialmente na quinta-feira, dia 10, com 198 mil meninas vacinadas entre 11 e 13 anos. O Rio Grande do Sul alcançou 81,3% da cobertura da população-alvo, ultrapassando a meta, que era de 80%. As jovens que receberam agora a primeira dose devem receber a segunda daqui a 6 meses, com um reforço após 5 anos. O HPV é uma das principais causas do câncer do colo do útero, um dos tipos de maior incidência entre as mulheres. Pela primeira vez, uma vacina contra esse vírus está sendo feita gratuitamente pelo SUS. Ao todo, foram quase 10 mil entidades de ensino no estado que receberam equipes de saúde para a aplicação da dose, de acordo com o calendário estabelecido pelos municípios. A orientação da Secretaria Estadual da Saúde é de que os municípios mantenham as doses da vacina restantes em suas unidades de saúde para atender as jovens que estiverem dentro da faixa etária indicada que não puderam ser vacinadas durante a campanha. A cobertura até o momento é a maior entre as meninas com 13 anos de idade, onde 95% do público nessa faixa já foram vacinadas. Nas idades de 11 e 12 anos, a cobertura ficou pouco abaixo dos 80%. Mesmo com o fim da campanha, esses índices devem aumentar, já que os municípios ainda estão alimentando o banco de dados do sistema do acompanhamento das doses aplicadas. O vírus HPV é uma das principais causas de ocorrência do câncer do colo de útero, que pelo menos 12 tipos de HPV são considerados oncogênicos, ou seja, podem ocasionar tumor canceroso. Dentre as variantes de alto risco, os tipos 16 e 18 estão presentes em 70% dos casos de câncer do colo do útero. A vacina a ser oferecida pelo SUS é contra esses 2 tipos e outras 2 formas do HPV que resultam em lesões genitais. No estado, são estimados em 2014, cerca de 840 casos de câncer do colo uterino, e as estimativas de incidência apontam que esse tipo de câncer será o 5º mais frequente entre as mulheres gaúchas, sem considerar os tumores de pele não melanoma. Em 2012, de acordo com os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade, foram registrados 305 óbitos por câncer do colo uterino no Rio Grande do Sul.
Boletim Rádio Web.
Plano Nacional desenvolve ações para pessoas com deficiência.
A construção de políticas públicas para pessoas com deficiência em Canoas tem avançado a partir da adesão pelo município ao Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O projeto busca articular ações governamentais de acesso à educação, inclusão social, atenção à saúde e acessibilidade. Até o final de 2014, devem ser investidos 7 bilhões de reais no programa em todo o país. Após uma fase de coleta de dados a respeito de programas e ações desenvolvidos no município, a secretária especial da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência de Canoas, Rafaela Zapas Moreira, explica que estão sendo promovidas reuniões temáticas, tendo como eixos os 4 pontos principais de articulação do plano.
Agora a gente está em reuniões por eixos, né? Eixos temáticos. Atenção à saúde, no eixo de educação, inclusão social e acessibilidade. Esse raio-x, digamos assim, né, do que é oferecido a nível municipal, a gente está incluindo para a elaboração de um texto base. E a possibilidade de novos programas que são disponibilizados pelo governo federal, da gente trazer esses programas para Canoas.
Os próximos encontros ocorrem nesta quarta-feira, a partir das 2 horas da tarde, e na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã, ambos na Coordenadoria da Pessoa com Deficiência de Canoas. A estimativa é de que mais de 30% da população do município seja beneficiada com as ações desenvolvidas no projeto. Agência Rádio Web de Canoas, Christian Feula.
Foi realizado ontem no Salão Azul da Unijuí a Conferência Territorial de Economia Solidária. O evento foi abrangente às regiões dos Coredes da Funcional 7, Noroeste Colonial, Missões, Celeiro e Fronteira Noroeste e a parte região Funcional 8 do Alto Jacuí. A conferência reuniu representantes de empreendedorismo de economia solidária, representantes de entidades que apoiam a organização e funcionamento desses empreendimentos e ainda representantes dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Também estiveram presentes entidades ligadas ao governo federal, estadual e governos municipais da ampla região da abrangência desta conferência. Esses eventos, eles são articulados pelo Conselho Estadual de Economia Solidária, CESOL, e organizada por representantes da incubadora da Unijuí, da Unicruz, Cáritas e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Santa Rosa. O Gestão Social e Cidadania conversou com o coordenador de um projeto aqui da Unijuí, que é ligado diretamente com esta área, professor Enio Silva, que falou sobre a importância da universidade estar participando deste evento, focado principalmente sobre o futuro, a continuidade desta conferência a nível estadual e, posteriormente, nacional.
Essa estratégia da Unijuí envolver-se com a economia solidária está dentro daquela perspectiva que nós temos de desenvolvimento regional, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, político, cultural da região. Então já há mais de 12 anos a gente mantém aqui uma série de atividades que procuram integrar a pessoas que vivem do trabalho e da renda, que são informais, mas que sustentam grande parte da quantidade de famílias aqui em Juí. Então nós criamos aí a incubadora da economia solidária, chamada então Itexol, que vem então sempre apoiar as associações, os grupos que estão então criando alternativas para sobreviverem, criando grupos e criando então produtos específicos deles para então manterem sua família e assim por diante. Então nós acreditamos que a Unijuí cumpre seu papel de universidade comunitária, de universidade científica, né? Ao fazer esse conjunto de atividades nesse projeto que era de extensão antes e agora é um projeto, então, mais de setor da Unijuí, junto com a Criatec e a Agit. E, no nosso caso aqui, a gente tem agora, então, apoio do governo federal num projeto pelo CNPq que vai ajudar a fortalecer a incubadora para que ela haja no apoio aos empreendimentos de economia solidária.
Professor Enio Silva também falou sobre a sua percepção das maiores necessidades dos empreendedores da região.
De fato, o que se precisa mesmo é de uma política pública, né, dos municípios, quer dizer, bem aproximada, que seja apoiada então por uma política nacional, evidentemente, e que acabe ajudando no aspecto de financiamento dos empreendimentos, né, que ajude eles na certificação dos produtos que deles advenham, né, que apoie eles no trabalho em rede, né, como é o caso, por exemplo, que a gente está pleiteando aqui, né, em Juí, a criação de uma cooperativa de reciclagem, que significa então apoiar os trabalhadores que estão no ramo da reciclagem e que agora tem aí a lei dos resíduos sólidos, que vai obrigar as prefeituras e todo o poder público regional e as empresas a se responsabilizar com os resíduos sólidos que saem dos seus processos produtivos, das suas atividades.
Durante o evento ainda foram formulados 10 proposições para a Conferência Estadual a partir dos eixos temáticos Grupo 1, Produção, Comercialização e Consumo, Grupo 2, Financiamento, Crédito e Finanças Solidárias, o Grupo 3, Acesso a Conhecimentos relacionados à Educação, Formação e Assessoramento, o Grupo 4, relacionado a Ambiente Institucional, tratando sobre Legislação e Integração de Políticas Públicas, no qual foram escolhidos no mínimo 5 representantes de empreendimentos de economia solidária, em que 3 representantes de entidade de apoio e 3 representantes de governos. Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução, Suelen Comers. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebrandi. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o Gestão Social e Cidadania, sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br ou pelo Twitter, através do endereço www.twitter.com/gscunijuí. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na Unijuí FM 106.9.
Gestão Social e Cidadania.